Então, se calhar, como ela foi a primeira a chegar, ia dar se calhar a primeira palavra à Liliana. Eu passo-lhe a palavra, não vou fazer perguntas, eles farão.
Bem, antes de mais, boa noite a toda a gente. Obrigado pelo convite para estar aqui. Só para fazer uma introdução, eu pertenço à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Para quem não sabe, a Comissão Nacional de Proteção de Dados é a Autoridade Nacional de Controlo dos Dados Pessoais. Temos como atribuição genérica controlar e fiscalizar o processamento de dados pessoais, e pronto, essencialmente acho que o necessário é mesmo isso. Relativamente a esta fase agora do COFID, nós, tendo em conta que temos sido abordados por diversos particulares relativamente ao abuso, por assim dizer, da utilização dos seus dados pessoais e da forma como estão a ser identificados, quer em redes sociais, quer por municípios, estão a aparecer diversas informações pessoais relativas a particulares, portanto, identificáveis. Foram emitidas algumas orientações relativamente a este assunto. Não sei se é do vosso conhecimento, mas relativamente a este tema em concreto, decidiu-se, porque existem diversos países que optaram pela utilização realmente do contact tracing, que é as aplicações nos quais eventualmente poderia-se ter acesso a saber se teríamos ou não tido contacto com alguém que teria o vírus. Foi criada uma diretriz, no dia 21 de abril foi feita a adoção, portanto é a diretriz que neste momento está a ser utilizada pelos países europeus, que é a diretriz 4 de 2020, e que fala exatamente sobre o tema que vocês decidiram então hoje abordar. Então é assim, a diretriz foi então criada porque realmente agora com a volta ao trabalho, muitos governos decidiram indicar que seria obrigatório determinados tipos de comportamento. Um deles que surgiu e que, por exemplo, em França tem surgido bastante confronto. Estas aplicações que permitiriam então, através da localização das pessoas, tentar identificar se a pessoa teria tido contacto ou não com uma pessoa que teria o vírus. Esta aplicação poderia funcionar de duas formas, portanto, uma delas seria através das redes de telecomunicações, ou seja, a nossa rede de telecomunicações daria a informação de onde é que nós teríamos estado, e faria essa análise, portanto, verificaria se no mesmo espaço geográfico duas pessoas teriam estado em contacto, sendo que uma
Eu.
teria o vírus. Outra forma de acesso seria a própria pessoa dar o consentimento ou esses dados serem recolhidos através de outras aplicações no qual as pessoas dariam o seu consentimento. O problema desta segunda opção é que muitas vezes quando nós colocamos a aplicação, acho que poucas pessoas têm o cuidado de ir ver concretamente se ao que é que exatamente estão a dar o consentimento. Ou seja, nós, neste caso, colocaríamos a aplicação serviria para nós controlarmos se teríamos tido acesso com alguém com um vírus ou não, e não verificaríamos que tipo de dados é que estamos a fornecer e com que bases é que estariam a recolher esses dados e para qual o final que esses dados teriam. Esta diretriz vem dizer que é necessário consentimento, independentemente de qual a forma de obtenção destes dados, é sempre necessário o consentimento do consumidor. Não pode criar desigualdades, o que é um grande problema para este tipo de aplicações, porque nem toda a gente tem telemóveis, nem toda a gente tem telemóveis compatíveis com as aplicações. A Apple e a Google têm gerado alguns problemas também com estas aplicações, até porque estão sob a mira, por assim dizer, de várias comissões europeias. Já têm tido diversas multas relativamente à utilização abusiva dos dados e esta utilização da aplicação acaba por ser, de certa forma, vou dizer divertida, porque não há outra forma. Quer dizer, nós há 2 anos com a entrada em vigor do RGPD, mas desde 2016 que andamos a dizer às empresas para terem cuidado com os dados pessoais. E agora, de repente, estamos a pedir às empresas para fornecerem estes dados com base numa pandemia.
Olha, Liliana, deu-me uma guia, a entrada ótima para nós pedirmos à Susana para nos dar a sua opinião. Susana, quer nos dar a sua opinião sobre este tema?
Sim, boa noite a todos. Antes de mais, para não estar, digamos, a ir buscar outra vertente dos dados pessoais no âmbito desta pandemia do Covid-19 e para dar um bocadinho de seguimento noutro âmbito, eu iria, e uma vez que grande parte da minha atuação enquanto advogada é na área de direito laboral, iria falar da mais recente polémica, digamos assim, e que tem a ver com a medição da temperatura dos trabalhadores. Que é um tema que tem levantado bastante, bastante celeuma. No final de 20 e picos, qualquer coisa de abril, não sei bem concretizar, 22, 24, por aí, a CNPD emitiu uma orientação no qual vem indicar que a entidade empregadora, por si só, independentemente da questão de pandemia que vivemos, não terá, digamos, legitimidade para tirar a temperatura aos seus trabalhadores e para fazer o registro da mesma. Contudo, o governo, e vemos as várias conferências de imprensa das ministras, da GS e tudo isso, e efetivamente foi dito pela Ministra da Saúde que essa questão iria ser depois objeto de legislação específica para o efeito e em que termos é que tal poderia ou não ser efetuado. E o que é certo é que passamos do estado de emergência para a situação de calamidade que nos encontramos agora, e o primeiro diploma neste âmbito, digamos, depois da resolução do Conselho de Ministros, foi o Decreto-Lei 20 de 2020, o qual tem efetivamente num dos pontos a medição da temperatura corporal dos trabalhadores por parte das entidades empregadoras, e em que basicamente vem dizer que pode, em virtude de toda esta situação da pandemia, a questão de saúde pública, porque temos que pesar várias situações em virtude da situação que vivemos de saúde pública, porque há um interesse público maior, que as empresas poderão retirar a temperatura aos trabalhadores. Sendo que a questão do registro, ou seja, da empresa todos os dias ficar com o registro da temperatura que o trabalhador tem ou não tem, estaria sujeito ao consentimento expresso e explícito, porque são as regras do consentimento óbrio do RGPD, que seja um consentimento expresso e explícito, que para poder fazer esse registro. Sendo que diz ainda que a empresa, se o trabalhador apresentar uma temperatura acima da temperatura normal, poderá mandar o trabalhador para casa. Ora, cingindo-nos em duas vertentes, por um lado, o entendimento da CNPD, que essa orientação, acho que não houve nenhuma posteriormente, é prévia ao que já saiu no âmbito do decreto-lei, mas que coloca, independentemente da questão da saúde pública, que se vê, de forma geral, como um bem maior e um bem de interesse geral, a questão do dado pessoal do próprio trabalhador, da temperatura, como algo que fica acima de tudo isso. E que, por outro lado, também a questão do consentimento, porque, e isso é óbvio, no âmbito de uma relação laboral, a entidade empregadora acaba por ter uma posição de força perante um trabalhador. Isso é certo. Contudo, acho que também, isto na minha humilde opinião, a situação que vivemos não é uma situação normal e de facto, saúde pública, que existe ao consentimento, que eu acho que o trabalhador é livre de o fazer e não está a ter nenhuma compensação económica, digamos, por estar a dar esse consentimento, que é o que está previsto na nossa lei nacional, e efetivamente o consentimento é livre, porque a parte do registro é, digamos, optativa e está sujeita ao consentimento do trabalhador. Agora, tirar a temperatura por si, ser vista ou ser colocados variedíssimos entraves, muito sinceramente, na minha opinião pessoal, acho que de facto a saúde pública, o interesse é um bem maior e que se sobrepõe a saberem quanto é que eu media quando entrei no meu local de trabalho. Isto é a minha opinião. Sem prejuízo de tudo isto, entendo que também o artigo em causa, que vem falar deste tema agora, leva também a algumas dificuldades de interpretação. Nomeadamente, o que é a temperatura normal do trabalhador? Porque nem todas as pessoas têm uma temperatura normal igual, pode haver oscilações. Portanto, a partir do momento em que não vieram determinar 37 graus, por exemplo, 37.2, 37.5, o que for, isto está sujeito a apreciações do que é a temperatura normal. Porque depois vem também dizer, se está acima da temperatura normal, a pessoa pode ir para casa. Então, é, temperatura normal é o quê? Pode ir para casa e o que é que pode ser mandada para casa? Pode ser mandada para casa, o que é que lhe acontece? Vai ter uma falta justificada, injustificada, recebe, não recebe, pode apresentar-se no dia seguinte. Ou seja, o legislador vai, no meu entendimento, e bem, abrir esta oportunidade e esta possibilidade para ser de facto medida a temperatura, porque é um dado de saúde, é um dado sensível, que está sujeito a uma especial proteção. Mas, contudo, também deixou vários pontos para serem objeto de interpretações mil e que efetivamente careciam de ser melhor detalhados, na minha opinião. E efetivamente, depois levanta-se também a questão de quem é que poderá ou não estar habilitado dentro da empresa a ser, digamos, o responsável por ir tirar a medida, a temperatura a todos os trabalhadores. Obviamente, numa situação idílica, que é aquilo que a CNPD também demonstra na sua orientação, é que seja o médico de trabalho. Contudo, o médico de trabalho não é médico de trabalho de uma só empresa, é médico de trabalho de variedíssimas empresas e é impossível que esteja presente em todos, digamos, os seus clientes à abertura a medir a temperatura de todos. Portanto, nesse sentido, entendo que de facto seria o ideal, porque alguém que está sujeito a sigilo profissional é quem pode dizer se o trabalhador está ou não está apto a trabalhar. Contudo, entendo que, como numa alternativa, seria alguém que dentro da empresa estivesse, digamos, ligado aos serviços de segurança e higiene no trabalho, que tivesse formação nessa área, ou no limite alguém do Departamento de Recursos Humanos. E obviamente pessoas que soubessem à partida que aquela informação que vão retirar da pessoa de saber qual é a temperatura que tem, é para ficar ali, não é para andar a dizer depois e espalhar para toda a gente, não sei das quantas, media 38 e o outro 36, coitadinha que ele tem 35, o que é que se passará com ele? Obviamente que não é isso que está em causa e quem quer que fosse, porque o médico de trabalho, sejamos realistas, não é possível que vá tirar a temperatura a todos os trabalhadores que têm a seu encargo nas diversas entidades empregadoras, então que seja alguém com alguma formação ou alguém, digamos, de um departamento ou de uma área dentro da empresa mais diretamente relacionada com a área laboral e daí a questão de ser alguém do departamento de recursos humanos. E efetivamente, de uma forma geral, em buscar este ponto em concreto que está na berra também, por assim dizer, no âmbito do Covid, creio que fiz aqui um breve approach da situação legal, da orientação CNPD e da minha opinião a título pessoal, que vale o que vale.
Obrigada.
Posso só interromper, peço desculpas.
Sim, claro.
Eu tirar aqui três achas à fogueira que depois os futuros jornalistas poderão desenvolver aqui estas três questões. Eu vou levantar só as questões, depois se quiserem desenvolver, têm aqui muito depois para desenvolver. Mas em relação ao que a doutora Susana disse, ser uma pessoa dos RH, então a pessoa, enquanto trabalhadora da empresa, pode dizer que não o quer fazer, ou seja, a empresa identifica que aquela pessoa é a pessoa responsável por ir tomar a temperatura dos colegas, não é? e a pessoa poderá dizer, olha, não quero, porque se a pessoa tiver com o vírus, eu poderei estar em contacto. Ou a pessoa X ou Y é minha amiga, eu não quero estar a fazer esse serviço. Portanto, a primeira pergunta é, poderá depois a pessoa recusar a fazer esse serviço? Depois, que é o que tem sido entendido na maior parte das empresas e que é um grande problema que nós temos vindo a verificar, que é, então a temperatura é retirada todos os dias, quer dizer, cada vez que eu me apresento ao serviço eu tenho que mostrar que tenho, vá, os 37 graus, com o pressuposto de que o equipamento que é utilizado atualmente, que não tem contacto direto com a pessoa, já está provado que tem sempre a temperatura um bocadinho superior, o que quer dizer que apontando os 38, eu até posso não ter 38, mas apontando os 38 isso quer dizer o quê? Então nunca entro, porque em princípio até poderei ter só 37, nunca entrarei. Depois, à entrada do edifício, ok, à entrada do edifício isso presume-se que cada vez que estamos a entrar, se for uma pequena empresa, eu ao ser-me recusada à entrada no meu serviço, os meus colegas poderão olhar-me de lado, poderão poderão fazer algum ressentimento posterior a mim enquanto trabalhador, ou se no dia a seguir voltar a apresentar-me, dizem, ah, espero, não podemos sentar-nos com ele ao almoço, não quero que ele se sente no meu gabinete, porque ele ontem não entrou, poderá ter o vírus. Depois temos aquelas situações de pessoas que nem sequer apresentam sintomas, nomeadamente pessoas que não têm febre e que quando fazem o teste dá positivo. Tirar a temperatura corporal do trabalhador nessa situação também não vai ajudar a prevenir a contaminação dentro da empresa. A propagação da informação. Será que não se sabe? Portanto, se for alguém dentro de uma empresa a tirar essa informação, até que ponto é que essa informação realmente não passa? Numa conversa entre almoços, entre colegas, até que ponto é que realmente se consegue exigir sigilo da informação? Nós sabemos que hoje em dia há muita gente que mete baixas e toda a gente na empresa sabe qual é o motivo pelo qual a pessoa está em baixa. E de certeza que não foi a própria pessoa a dizer, eu estou a dizer isto, casos de depressão, por exemplo, quantas e quantas pessoas não são colocadas em casa e quando se vai ver, toda a gente na empresa sabe que a pessoa está com depressão em casa. Pronto, lancei estas perguntas.
Obrigada, obrigada. Eu lançava ainda mais uma questão para o ar, para além das empresas, era nas escolas, e temos aqui vários estudantes, portanto, ouvimos dizer que as escolas vão abrir em breve, daqui a dia 18.
Posso só dar aqui uma informação? Eu não sei se têm conhecimento, mas a maior parte das creches que vão ser as primeiras em princípio a abrir, portanto as escolas serão posteriores, mas a maior parte das creches o que optou foi realmente chamar as educadoras de infância que vão se apresentar a serviço no dia 18, a irem então ao médico da medicina de trabalho, vão fazer os exames e o médico então depois dirá até dia 18 se é para elas se apresentarem ou não e qual o motivo e se deverão ir ao hospital ou não. Pronto, foi a solução que foi apresentada pela maioria dos colégios, não sei se está a ser aplicada no geral, mas esta foi a solução que foi apontada, parece-me proporcional.
Sim, o que não garante que depois de irem ao médico não se contaminem, não é? Portanto, mas eu ia aqui levantar outra questão. As escolas, eu estava mais a pensar no secundário, que também vão abrir dia 18, e como é que isto vai ser com os jovens. Mas fica a pergunta no ar. Eu ia pedir à Maria, porque até aqui uma outra vertente, que era que tivemos a falar, os dados pessoais e a confidencialidade. Maria, queres-nos dar um bocadinho a tua opinião sobre esta coisa de... Até que ponto é que nós podemos ou não confiar ou desconfiar, não só a nível das empresas, mas se calhar até a nível global, falando um pouco nas aplicações desta questão? Sim. Na realidade, nós estamos todos a dar os nossos dados pessoais a toda a hora, não é? Sim, Maria, diz lá.
Não, é isso mesmo. Isto é uma vertente completamente à parte, mas acho que não deixa de ser pertinente, principalmente agora. E também já se falou precisamente do consentimento, o que é o consentimento e como é que nós, como consumidores, temos poder perante o consentimento. Mas isto é mais numa perspectiva de o utilizador comum da internet, no fundo. das redes sociais, dos serviços, que também é importante agora, principalmente porque toda a gente está com uma vida muito virtual, no sentido em que nós subscrevemos a uma data de serviços, quer seja o Facebook, quer sejam redes sociais, concordamos com os termos de serviço que já houve inúmeros estudos que comprovaram que ninguém lê, e estes inúmeros estudos já foram feitos em que pelo menos 540 estudantes, eu estava a ver isto por causa desta conversa, estava a preparar uma data de estudos que foram feitos precisamente nessa questão de consentimento, em que 540 alunos de um estudo específico concordaram em vender o seu primeiro filho, porque não leram e porque perdem demasiado tempo a ler. Pois noutros existe uma média de que nós demoraríamos 9 horas do nosso tempo a ler os termos de utilização de serviços da Amazon, ou seja, 9 horas do nosso tempo para ler um serviço que supostamente é só comprar ou só vender ou só prestar. Portanto, no fundo são contratos que nós, para usufruirmos de algo, não temos grande poder, porque eles são, aliás, aqui os juristas e as advogadas vão saber isto melhor, mas o nosso poder como consumidor, nós, quando temos um contrato, na realidade temos a possibilidade de fazer negociações, de inserir cláusulas, de retirar cláusulas ou não. Nestes supostos contratos, no fundo, se nós queremos usufruir, não temos poder de consumidor para criticar ou para uma certa cláusula ou um certo serviço. E, portanto, no fundo, como a sociedade, principalmente neste momento, está muito... Nós conseguimos viver sem Facebook, conseguimos viver sem e-mail, conseguimos viver sem tudo isso, mas no fundo, socialmente, somos um bocado limitados, porque principalmente quando estamos confinados a casa, não é? Mas nesse sentido é interessante ver, principalmente neste consentimento e de georreferenciação que foi mencionado, porque, por exemplo, um dos maiores problemas neste momento, ou pelo menos que eu considero o maior problema, e acho que foi neste sentido que eu fui convidada aqui a falar, porque, aliás, posso fazer essa introdução, porque a minha tese que eu estive a estudar para ciência política tinha muito a ver com como é que isto afeta a nossa liberdade como cidadão e como indivíduo, principalmente, e esta questão da georreferenciação da internet, da utilização da internet, é que no Ocidente existem basicamente 4 grandes monopólios de empresas, corporações informáticas. Uma delas é o Google, uma delas é o Facebook, uma delas é a Amazon, por exemplo, e a Apple. São as 4 do Ocidente. Depois há as chinesas, que ainda têm muito mais problemas, que nem sequer vale a pena mencionar, porque são completamente governamentais e são controladas por outro tipo de questões. Mas a questão é que, por exemplo, o Google sabe quase tudo sobre nós. O Google é dono do sistema operativo da Android. O Google é o dono do YouTube, portanto sabe todos os conteúdos que nós estamos a ver. Controla os Google Maps, portanto, nesta questão da georreferenciação, quando uma pessoa consente para utilizar uma vez no Android, no nosso sistema operativo, estamos a dar o consentimento porque queremos saber onde é que nós vamos estar, ou porque facilita o serviço, mas no fundo o que nós não sabemos é que a partir do momento em que nós demos esse consentimento, se nós não recuarmos, eles estão a ver onde é que nós estamos constantemente. E portanto aqui a questão é, já se falou isso, e agora por causa desta questão da pandemia, o Google está em conversas supostas, ou pelo menos tem-se vindo a falar, há um rumor que está em conversa suposta com o governo dos Estados Unidos, precisamente para fazer esse controle de localização. E eu deixo só isto, isto é um tema que eu poderia falar durante 2 horas, é um bocado à parte desta questão de legalização e do RGPD, mas acho que é interessante, e se tiverem algumas questões, não sei.
Então, antes de abrir as perguntas e as questões, eu ia pedir ali ao Vítor Manteigas e depois ainda ao Pedro, e depois então fica então aberto para cada um dar a sua opinião e os nossos convidados especialmente também para poderem responder e trazer aqui mais conhecimento aqui para esta discussão. Vítor, o Vítor, porque ele está no, foi falado aqui na segurança e saúde no trabalho, até que ponto é que queres trazer alguma... Pronto,
conhece
a tua área? Sim,
esta questão tem sido muito discutida no seio profissional, portanto, os nossos futuros licenciados, a maior parte deles entram no mercado de trabalho na área da segurança e higiene do trabalho, como técnicos superiores, e é de facto quem é que faz esta determinação a temperatura tem sido muito discutido e discute-se muito no que diz respeito à competência do médico do trabalho, do enfermeiro do trabalho, ou então o técnico superior de segurança e higiene. Portanto, esta é uma questão que não é consensual, não tem sido claramente assumida e clarificada, e há muitas dúvidas e muitas discussões ainda neste seio, tal como a Lidas aqui referiu. Eu tenho só uma questão, um bocadinho à margem disto, mas que eu penso que também é que é relevante neste contexto da Covid-19, que é a questão das aulas em regime não presencial e a gravação das aulas com recursos a este tipo de plataformas. Aquilo que eu fiz, e vou dar o meu exemplo para me ajudarem a perceber se estou a fazer bem ou não, aquilo que eu fiz foi pedir aos meus estudantes que me dessem uma autorização expressa, cada um deles individualmente, para fazer a gravação das aulas. E estou a disponibilizar exclusivamente para os estudantes através de uma plataforma Moodle de acesso restrito. Mas eu continuo sempre com algum receio, porque pode acontecer qualquer coisa e isto sair para fora. Eu estarei a cumprir aquilo que supostamente deveria cumprir ou estarei a falhar aqui em alguma questão? E eu penso que isto é relevante não só para os professores que aqui estão, mas também para os estudantes, não é? Porque eles eventualmente são sujeitos a aulas gravadas e isto poderá ser interessante. Okay. Não sei, era mais uma dúvida do que outra coisa.
Ok. Pedro, não sei se queres fazer alguma intervenção sobre o que foi dito ou trazer mais algumas questões. Pedro Marcelino.
Sem som, Pedro, sem som.
Estás sem som.
Já estás?
Já.
Pois tenho alguns comentários que se calhar ajudariam a contextualizar esta conversa. Eu não vivo em Portugal, obviamente, e portanto não vou falar das
não é óbvio, nem todos sabem, mas vives no Canadá, pronto.
Não, já tinhas dito, portanto, já tinhas dito, portanto já era óbvio. Mas estou obviamente numa jurisdição completamente diferente e num sistema legal, um sistema legal norte-americano é completamente diferente e tem uma série de buracos negros legais à volta de toda esta questão que são muito mais graves do que na Europa. Mas há determinadas coisas aqui que me parecem muito interessantes. A primeira é que nós temos aqui duas conversas, ou duas vertentes da mesma conversa. Uma é a vertente orgânica, a outra é a vertente dos dados digitais. Porque há um problema que ainda não está resolvido e que é um problema internacional. Os investigadores que trabalham com tudo o que é matéria orgânica humana estão-se a confrontar com esta questão constantemente, e há guidelines académicos e há guidelines das organizações que supervisionam a investigação com tecido humano, mas a realidade é esta: qualquer altura em que nós estamos a dar sangue, DNA ou qualquer outro, saliva, tudo isto é matéria orgânica que nos pertence, e uma das advogadas que está presente talvez possa indicar mais concretamente qual é que é o estatuto legal em Portugal, mas aqui, por exemplo, há um buraco legal, um vazio legal, que permite que a matéria orgânica em si pertença ao seu dono, à pessoa que é o dador dessa matéria orgânica, mas a informação que dela deriva, não. Não há uma conexão direta com a minha propriedade sobre a informação obtida a partir de matéria orgânica que saiu do meu corpo. O problema à partida não é óbvio, mas começa a existir a partir do momento em que se chega à conclusão que existe, por exemplo, em determinadas jurisdições no Canadá e em muitas jurisdições nos Estados Unidos, um vazio legal no que diz respeito à utilização de dados orgânicos ou digitais sobre matéria orgânica de um cidadão por companhias de seguro. Não existe uma lei expressa. Por exemplo, na província em que eu estou, em Ontário, portanto em Toronto, na província inteira de Ontário, não existe uma lei específica que proíba, até este momento, uma seguradora de utilizar informação sobre matéria orgânica que eu tenha colocado em qualquer local para definir qual vai ser a apólice que me vão proporcionar. Ou seja, neste momento não é um problema, mas pode ser um problema daqui a 10 anos, pode ser um problema daqui a 20 anos. Não estamos a precaver essa situação. Do ponto de vista digital, queria, se calhar, ir aqui um bocadinho mais. Eu sou cientista político e trabalhei na área das relações internacionais uma série de anos, e portanto a minha perspectiva vai sempre um bocadinho à busca daquilo que é o contexto maior. E o contexto maior, neste momento, é que nós não podemos estar a falar só de Portugal. Porque o que está a acontecer em Portugal, obviamente, está alavancado em experiências que começaram noutros países. E um dos principais problemas que eu tenho com toda esta história do contact tracing é que, ao passo que países como a Alemanha começaram com o contact tracing muito cedo e, portanto, puderam fazer de forma manual, embora já estejam a considerar agora fazer também um contact tracing digital, os dois países que têm sido apontados como o maior exemplo são a Coreia do Sul e Singapura, que de repente, de um dia para o outro, transformaram-se em, entre aspas, democracias exemplares. Nenhuma das duas é uma democracia exemplar, muito pelo contrário. Na Coreia do Sul e em Singapura temos casos de pessoas que, quando ficaram confinadas, tiveram que usar braceletes eletrónicas para que pudesse ser verificado se estavam em casa ou não. Na Coreia do Sul era obrigatório X vezes por dia que o cidadão mandasse selfies a verificar que estava em casa. Em Singapura, o download da aplicação era obrigatório. Já temos agora a Austrália a adaptar um pouco mais à sua realidade e na realidade australiana não é obrigatório e eles deduzem que precisem de 20% da população para ter um contact tracing eficaz. Ora, o que é que isto quer dizer para nós, tanto eu aqui como vocês em Portugal? Quer dizer que há uma série de países à volta do mundo a olharem para as experiências que estão a ser feitas. Eu não me recordo o nome da terceira pessoa que falou, mas...
Maria.
A Maria deu um caso que eu também tenho estado a ler sobre ele, que é o caso da Google estar a conversar com os Estados Unidos sobre fazer um tracking, que é algo que há muitos anos os americanos andam com a ideia de fazer isto, já se faz noutros países, a Índia tem várias formas de fazer um tracing da sua população, de várias formas também. O que está a haver neste momento é que uma série de questões que estão a vir ao de cima todas juntas, e que estamos a tomar decisões, ou os governos estão a tomar decisões, por estarmos numa situação de precariedade física, no fundo, de precariedade social, que permite que determinadas medidas de emergência sejam tomadas, sejam decididas, num momento em que, em muitos países, os parlamentos nem sequer estão a funcionar a 100%, e que, no fundo, quando sairmos, ficamos com muito poucas garantias de onde é que vão essas novas diretivas. Será que se vão tornar em coisas mais permanentes? Margarida, tu falavas da nossa visita à China aqui há um ano atrás. E do facto de nós, eu vou recordar que aqui há 20 anos atrás nós tivemos esta mesma discussão sobre as câmaras de CCTV. Ora, nós acabámos de vir de Xangai há poucos meses atrás e o teu comentário foi precisamente: é incrível que não se conseguem dar dois passos sem haver uma câmara a seguir, a atravessar a passadeira. Existe uma câmara na passadeira.
Portanto, Pedro, se calhar vou te calar, que tu falas muito, desculpa lá. Está. É ótimo, já tens essa para também gerirmos o tempo. E a dar a voz aos repórteres. E depois outra vez uma ronda aos convidados para responder às questões que lhe colocam. Duarte, tens aqui novo, fresco, já te ligaste às jovens repórteres, mas estás sempre ligado. Caíste aqui um bocadinho de paraquedas, queres deixar aqui algumas questões ou reflexões que vieram agora a ouvir esta gente? Diz lá.
Por acaso, eu, pronto, primeira vez que estou aqui a atender estas reuniões, não é, por web, muito feliz, e eu achei o tema super interessante, porque, pronto, muito relacionado até com o curso que eu estou a tirar, e eu até apontei uma engenharia informática. Pronto, e este semestre até eu estou a dar uma cadeira de base de dados, que não é lá muito engraçado, porque é um bocado difícil, mas que o professor, por acaso, até agora tem abordado isso nas aulas práticas, que de momento nós não temos, se calhar, todas as exigências para a proteção dos nossos dados de vida, porque é hoje muito fácil para certos hackers acederem a muita informação que nós temos. E eu, se calhar, fazer uma pergunta à Liliana, que se calhar é a culpada deste caso, porque nós agora temos visto estas conversas da Google e da Apple quererem fazer o sistema de tracing, saberem onde é que as pessoas andaram, detectar estas redes de contágio, e agora até se tem falado, que tem sido das últimas notícias aí da Berra, que Portugal tem uma pequena empresa que já há 5 anos que desenvolve um tipo de tracing que não usa nenhum tipo de... que é privado, que não mexe com a informação pessoal. A Liliana falava da forma de aceder aos dados já por localização e mais nesse âmbito, mas agora tem-se andado a explorar e por base de Bluetooth consegue-se saber os contactos que as pessoas têm entre si e por aí dizem que conseguem aceder a essas redes de contágio muito mais facilmente e de uma forma privada. Portanto, a pergunta que eu faço é: acha que neste momento temos todas as capacidades de proteção de dados e acha que é seguro neste momento, por exemplo, nós temos tudo guardado, acha que não estamos expostos assim a nenhum tipo de ameaça?
Eu, antes dela responder, vou passar, para se calhar fazemos uma ronda, senão não dá tempo um a um. Jéssica, tu que estás na área da saúde e falou-se aqui quem é que deve tirar os dados.
Eu apontei aqui uma coisa, que é em relação à temperatura dos trabalhadores, haver aquela discrepância do que o termómetro tira e do que aquilo realmente nós medimos. A temperatura lançada pela DGS foi de, se não me engano, 38.4, dando assim uma margem para esse erro, ou seja, quem tiver 38.4 no termómetro é que não pode entrar nas fábricas, permitindo assim aquela, pronto, não haver tanta discrepância e os trabalhadores não serem postos para fora. Outra coisa que foi falada foi a discriminação, porque nós como portugueses muitas vezes fazemos essa discriminação do, olha, pode estar contagiado onde quer perto de mim. É assim, por alguma coisa, somos todos a prevenir com a utilização de máscaras, viseiras. Isso é uma prevenção para alguma coisa, porque se eu tenho, mais rapidamente tu também foste contagiado, o que é aquilo que me estás a criticar? Porque eu já estive em contato contigo, eu não vou ganhar o vírus. Se eu fui para casa e só estive em casa, se calhar no outro dia já tinha. Ou seja, a pessoa nos estar a criticar tem que pensar, olha, espera, tu se calhar já me infectaste, não te vou criticar, porque eu posso ter. Acho que também tem que haver aí uma conscientização da população nesse termo. Agora, acho que era isso.
E agora, ia perguntar ao António, finalmente com câmara.
Olá.
Olá.
Por acaso, a partir um pouco da opinião da Jéssica, eu estava a dizer que a parte da consciencialização das pessoas, as pessoas têm que se adaptar a esta nova realidade, não é? Embora seja difícil. E a parte da medição da temperatura no emprego deve ser visto como uma medida de prevenção, porque acabam por evitar que as pessoas estejam expostas, mais expostas.
Concordas? Achas que há uma mais-valia mesmo com risco?
Se houver um sigilo por parte da pessoa que está a fazer o serviço,
claro.
Eu acho que sim.
Ruben, alguma questão?
Eu não tenho nenhuma questão em concreto, mas gostava de referir algo que eu acho que pode ser importante para esta questão. E começo por referir algo que às vezes pode parecer um bocadinho desnecessário de referir ou até fora do contexto, mas nós felizmente temos a sorte de poder discutir e de haver toda esta discussão que dura semanas e semanas sobre se é correto medir a temperatura dos trabalhadores, é correto haver uma aplicação que consegue rastrear a nossa localização, porque, e temos essa sorte porque Portugal deve ser dos poucos países da Europa e do mundo em que, em tempo de estado de emergência, o Parlamento continua a funcionar e houve um escrutínio ainda maior da atividade política e da privacidade dos cidadãos e todas essas questões. E gostava de inserir aqui uma questão que eu acho que pode fazer pensar. Imaginem outros regimes, por exemplo, a Hungria, que já percebemos que o Presidente aproveitou o contexto para suspender o Parlamento e basicamente governar por decretos. Em países como a Hungria, ou outros países em que as bases democráticas não são assim tão sólidas, nós, nessas circunstâncias, as pessoas são colocadas sobre um dilema, que é a privacidade ou saúde. E o Estado, sobre o pretexto de proteger a saúde das pessoas, pode impingir, ok, agora vocês vão ter todos que instalar uma aplicação no telemóvel, vão ter que andar todos com uma pulseira no braço que consegue medir os vossos sinais vitais, a vossa pulsação, o vosso batimento cardíaco. E eu gostava de falar de um artigo que eu li há algum tempo, do Yuval Noah Harari, que ele fala de algo hipotético e que me fez realmente pensar. Por exemplo, imaginem o que é eu ter uma pulseira consegue registar os meus dados vitais e essa pulseira conseguir saber, por exemplo, eu no meu telemóvel estou a ver um videoclipe de uma banda de rock, por exemplo, e que os meus sinais vitais abrandam de tal forma ou ficam tão exacerbados que essa pulseira consegue detectar que eu estou a sentir raiva daquilo ou que odeio aquilo. Imaginem, por exemplo, que no caso português isso não é o contexto mais apropriado para fazer esta reflexão, mas por exemplo no caso dos Estados Unidos, que conseguem saber que eu consumo informação através da CNN, do site da CNN, e não através do site da Fox News. Conseguem saber a minha ideologia política e conseguem facilmente descobrir a minha visão política. Imaginem o que é num regime como a Coreia do Sul, por exemplo, os cidadãos terem uma pulseira que mede esses tais sinais vitais e no momento em que está o líder do país a fazer um discurso, por exemplo, essa pulseira conseguir decifrar se, com base nos batimentos cardíacos, a pessoa está eufórica a vibrar com aquilo ou, por um lado, sente repulsa. Consequências é que esses sinais vitais podem ter e as leituras que podem ter e as consequências que podem trazer. Portanto, no caso português, eu acho que felizmente temos muita sorte e percebemos, por exemplo, essa questão de medir a temperatura das pessoas já suscitou muita discussão e muito debate e há divisões e opiniões muito diferentes, mas em regimes em que não há uma democracia assim tão sólida, o pretexto da saúde pode ser um modo para impor essa invasão da privacidade das pessoas e pode ter todas essas consequências.
Boa, Ruben, foi um bom ponto que eu ia provocar o Gonçalo, já agora o Gonçalo é nosso colega na ABAI. Tens um minuto, Gonçalo, que abatimos tempo às convidados. O que é que queres dizer?
Sim, não vou para muito tempo, vou só acrescentar aquilo que o Ruben diz, que acho que para mim é o ponto fundamental do RGPD, sobretudo em democracias pouco evoluídas ou em países que não têm uma democracia implementada. Não precisamos de uma bracelete, Ruben. Os nossos smartphones hoje em dia conseguem ler a nossa retina e perceber a dilatação ou não da mesma e a nossa resposta a um estímulo. Pode ser uma banda rock, pode ser uma notícia contra o presidente daquele país e fazer esta rastreabilidade dos nossos dados e catalogarmos, fazer o nosso profiling como uma pessoa que é contra o regime ou que tem, ou fazer esta segmentação dos nossos gostos. Mas isso já acontece no Facebook com as bandas que nós seguimos ou as páginas que nós seguimos. Costuma-se dizer que quando um serviço é prestado e não é cobrado é porque o serviço somos nós. Neste caso, no caso do Facebook e de outras aplicações, nós somos o produto. Aquilo que nós consumimos, aquilo que nós vemos é o nosso produto. O que o Facebook vende, nomeadamente as empresas de publicidade ou qualquer empresa que queira fazer publicidade no Facebook, com uma forma segmentada, ou seja, eu se fiz uma pesquisa, isto já aconteceu a todos nós, fazemos uma pesquisa porque vamos passar um fim de semana a Beja, automaticamente vamos ver imensa publicidade no nosso e-mail ou no nosso Facebook de estadias de atividades a fazer naquela localização. Isto são os nossos dados pessoais a serem utilizados.
Desculpa lá interromper, é para dar tempo a todos. Esqueci-me do André. André, desculpa, era o único jovem que não fez nenhuma questão e depois vamos então às convidadas. Os professores e os outros mais crescidos esperam para o fim. Está bem, André? Queres deixar alguma questão, algum comentário antes de irmos?
Eu não tinha.
Não estamos a ouvir. André, mantém-se.
Sim. Eu não tinha nenhuma questão em particular, mas eu gosto muito de falar deste tipo de assuntos, principalmente a privacidade e o tratamento de dados, porque nestes tempos que nós vivemos, cada vez mais tecnologias chegam ao mercado e cada vez mais meios de comunicação chegam e mais políticas de dados têm de ser criadas. E muitas vezes essas políticas não chegam de maneira correta ou de maneira clara ao consumidor.
Ok, André, obrigada. Então se calhar voltava à Liliana. Liliana, foram aqui faladas algumas coisas, algumas questões. O que quiser comentar, responder, agora a sua palavra.
Bem, apontei aqui, acho que a maior parte das questões, ou pelo menos aquelas que me pareceram que eram as questões assim mais diretas. Quanto à plataforma e às aulas gravadas, há muitas aplicações que só permitem a gravação quando todos dão o consentimento, o caso do Zoom, por acaso, é um desses casos. O consentimento tem diversas especificidades, sendo que tem que ser inequívoco e tem que ser informado e explícito, ou seja, até que ponto é que os alunos também sabem exatamente onde é que o vídeo vai estar, qual é o fim da gravação do vídeo. Portanto, há aqui várias situações, portanto não posso responder diretamente à questão que foi colocada, porque depende muito da plataforma, do tipo de segurança que a plataforma tem, onde é que é disponibilizado os vídeos e a forma como os vídeos, porque há proteção dos vídeos, há sítios em que nós podemos visualizar o vídeo na plataforma e não o conseguimos copiar para fora. Portanto, aqui depende muito também depois da segurança que é utilizada. A parte do consentimento, não sei até que ponto é que o consentimento é completamente livre quando os alunos precisam de estar a assistir à aula e a aula tem que ser gravada, portanto há liberdade, não há liberdade, pronto, é uma situação muito, muito concreta, sinceramente acho que não posso responder neste momento diretamente se sim, se não, se está a fazer bem, se está a fazer mal, acho que depende aqui de diversos fatores. Depois apontei aqui a falta de leis e a questão das seguradoras. Bem, Portugal, graças a Deus, pelo que eu entendo, e principalmente depois que já antes existia um grande controle em cima das seguradoras, com o RGPD este controle passou a ser um pouco superior. Portanto, as seguradoras neste momento estão com alguns problemas contrários, que é, necessitam de dados de saúde de algumas pessoas, nomeadamente para pagamento de prémios de vida, e não têm essa informação porque essa informação não é fornecida à seguradora e muitas vezes não é fornecida ao herdeiro. Portanto, aqui há várias questões. Portanto, em Portugal essa questão acho que até está legislada ao extremo. Há sempre falta, há lacunas sempre em diversas situações, mas essa por acaso não é uma delas. Depois, relativamente à questão, acho que da pessoa que está a estudar engenharia informática. Ora, boas questões! É assim, cabe à maior parte dos engenheiros informáticos, e eu tenho a dizer que a maior parte das pessoas que trabalham na CNPD são engenheiros informáticos, e eu antes sempre trabalhei com engenheiros informáticos, eu fui para o técnico estudar mestrado com engenheiros informáticos, tenho a dizer que cabe-vos a vocês criarem as soluções para estas situações. Portanto, é ótimo para os estudantes de engenharia informática, estamos numa excelente altura para poderem dar asas à vossa imaginação e criar estes pontos seguros. Se estamos salvos, não estamos, infelizmente. Os nossos dados cada vez estão mais espalhados por aí. Se há capacidade para guardar os dados, é preciso criá-las, é preciso criar estruturas que possibilitem isso. Eu posso indicar que há diversos processos em que já trabalhámos, em que inicialmente se dizia que era impossível fazer determinadas coisas e depois, passado uma semana, afinal, os engenheiros informáticos criaram soluções para as empresas guardarem os dados de forma correta, por assim dizer. Portanto, há possibilidade. Muitas vezes não há disponibilidade para isso, vamos dizer assim. Quanto à consciencialização da população, eu vou fazer aqui este já é um ponto de vista pessoal. Eu gostava muito de dizer que nós todos estamos a fazer a nossa parte, infelizmente não é o caso. Eu não vejo a minha família há 3 meses, sei de várias pessoas que estão na mesma situação que eu. Eu olho pela janela, eu vejo muita gente na rua, há música a dar nas janelas, as pessoas saem à rua para dançar. Este fim de semana, com o estado de calamidade, vi na televisão muita gente a passear em Belém. à consciencialização, não me parece. Mais ainda, tenho a informar que desde o início do estado de emergência, peço desculpa, agora faltava a palavra, do estado de emergência, temos diversos trabalhadores que não querem trabalhar, que é uma grande surpresa que nós todos, pelos vistos, temos. Pois é, há muitas empresas que não conseguiram adotar para todos os funcionários o regime de teletrabalho, nomeadamente as empresas que necessitam receber correspondência. A correspondência tem que ser entregue, tem que ser lida para os outros funcionários trabalharem. As pessoas que trabalham na parte da correspondência têm que ir trabalhar todos os dias. Tenho informação e tenho diversos colegas advogados que têm-se deparado com pessoas que se têm recusado a ir trabalhar. Portanto, estamos a ser conscientes, estamos a pensar, não me parece, infelizmente não me parece que nós possamos colocar nas mãos dos cidadãos esta disponibilidade de pensar nos outros. Tem outra questão, que é nas empresas, ok, somos adultos, realmente podemos pensar, aquela pessoa ontem não veio, mas se eu está aqui realmente é porque está bem, mas se formos pensar nisso nas escolas, isso já não se aplica. Nós sabemos que, infelizmente, os jovens conseguem ser um bocadinho maus entre eles e não sei até que ponto é que conseguimos controlar essa situação. Se a proteção de dados pode ter impacto na vida dos jovens, pois pode, e muito, de muitas formas. Isto dá vaso a muita conversa pronto, não temos aqui muito tempo para falar sobre o assunto, mas sim, há um bocado, acho que o nome é Maria, falou já um bocadinho sobre isso. Há muita gente a consentir em contratos de adesão que não lê, não sabe o que é que está a consentir. Às vezes aqueles jogos que se colocam no telemóvel têm acesso a uma data de informação. A mesma coisa com aplicações que são públicas. Eu vou dar o caso do TikTok, que está muito na berra agora para os jovens. A maior parte dos vídeos são públicos. Há casos já de vídeos em que dá para ver informação privada, nomeadamente códigos de entradas em casa. Com 3 ou 4 vídeos, às vezes dá para identificar qual é a rua da pessoa, e temos crianças a fazer publicações destas situações sem cuidado e sem muitas vezes os pais saberem que o estão a fazer. Portanto, dá para saber perfeitamente onde é que aquela criança mora, ter uma ideia do padrão de vida e dos horários que tem. Portanto, sim, neste momento, se tem impacto, tem bastante impacto. Tem impacto nomeadamente para os jovens quando procuram trabalho no futuro e vai-se fazer uma pesquisa à internet e vê-se fotografias menos próprias. Situações e comentários que também não são apropriados e que poderão nunca ser apagados da informática, do mundo virtual. Portanto, se tem um impacto, tem um impacto bastante elevado e eu acho que até devia haver uma consciencialização maior dos perigos para os jovens. Eu acho que infelizmente ainda não se faz muito, porque quem fala sobre o assunto às vezes fala da coisa como se fosse um bicho-papão. Não é necessário também se ter assim tanto medo, mas é necessário ter alguns cuidados que as pessoas muitas vezes não têm. A proteção de dados não é só para hackers. Os hackers são uma parte diminuída mesmo do grande problema, que é esta coisa que se chama os dados e as bases de dados. um hacker não precisa também de ser muito bom para poder aceder a dados pessoais. Eu posso vos dizer que a maior parte dos hackers adquire informação em conversas virtuais com as pessoas, portanto, com uma conversa às vezes de um mês, sabe-se dados pessoais da pessoa, nomeadamente o nome de solteira da mãe, o nome do cão, o nome do gato, o nome do peixe, e através das perguntas de segurança conseguem aceder a e-mails, a contas privadas. Portanto, hoje em dia a maior parte das contas já tem uma dupla, não se chama certificação, agora estou a perder o nome, mas peço desculpa.
Autenticação.
Exatamente, dupla autenticação, que já facilita um bocadinho e já acaba por proteger um bocadinho melhor, no entanto ainda há formas de dar a volta a essas situações. Portanto, aqui a proteção de dados é todo o mundo, é impossível às vezes de se dar conta de todas as situações. Privacidade ou saúde e a ponderação destas situações, pois é um problema jurídico que os juristas se deparam logo no primeiro ano quando têm uma disciplina chamada direito constitucional. Nós temos diversos direitos, fundamentais e há colisão entre direitos, que é o caso do que se está a passar atualmente. O que eu vos posso dizer acerca do assunto, sem entrar também muito sobre isso, é que o artigo 18, número 2, vem dizer que a restrição destes direitos da Constituição, vem dizer que a restrição destes direitos só pode ser feita quando expressamente previstos na Constituição. Um dessa suspensão ou dessa permissão vem mesmo no caso de estado de sítio e de estado de emergência. Nós neste momento estamos em estado de calamidade, ou seja, tecnicamente a Constituição não vem dizer que se pode restringir estes direitos, portanto eu vou continuar a reger-me pelas indicações que os meus chefes lançaram, que me parecem muito bem relativamente a estas situações. As orientações que estão previstas no site da CNPD estão sempre em vigor, portanto a nossa opinião sobre os assuntos só quando é removida do site ou alterada é que passa, é que deixa de fazer sentido, portanto neste caso continua-se a pensar da mesma forma. A ponderação aqui parece-nos um bocado extremista, e eu já falei dessa situação, não se calhar com colegas de trabalho, mas com colegas de faculdade e com outros colegas que estão neste momento a deparar-se com clientes que lhes têm feito exatamente essa pergunta sobre o consentimento e sobre o que devem ou não fazer em relação aos seus dados. E o que eu tenha dito, e que toda a gente concorda, mas que até ao momento ainda ninguém publicamente se veio pronunciar sobre isto, é até que ponto é que o que foi indicado no último decreto relativamente a esta situação é constitucional. Porque em estado de calamidade não nos parece que a Constituição indique que os nossos direitos podem ser suspensos ou restritos. Portanto, não sei, deixo aqui também. Tem uma colega advogada, também poderá falar sobre o assunto.
Então, se calhar íamos dar então a palavra à Susana. Susana, há aqui uma série de questões que se calhar pode ajudar a esclarecer ou também comentar.
Antes de mais, e pegando nas palavras da doutora Liliana, estou completamente de acordo. No que respeita, não tem a ver com a questão da temperatura, porque nessa não estamos, tem a ver com a falta de consciencialização, porque efetivamente acho que, e mesmo restringindo a Portugal, não há uma verdadeira consciencialização, quer no que respeita ao que é um dado pessoal meu, o que é que eu faço a partir do momento em que permito, o que é que eu publico no Facebook, que e-mails é que eu envio, que informações é que dou para A, B, C ou D. E, efetivamente, eu falo por mim mesma, eu própria não tenho consciencialização. Eu aceito os termos e condições porque me interessa entrar naquela rede social, naquele site, no que for, eu não vou estar a perder tempo. E sejamos sinceros, todos esses termos e condições resultam de uma lei que vai fazer com que as empresas tenham que ter todos esses termos e condições e política de privacidade. Ou seja, temos verdadeiros manuais de políticas de privacidade porque a lei assim o exige e faz com que, efetivamente, as pessoas depois não os leiam. E eu falo por mim como consumidora que muito raramente os leio. E por outro lado, também, uma coisa que foi boa do RGPD foi quando começámos todos a receber e-mails se mantém ou não o consentimento, foi ótimo para fazer uma limpeza no lixo que se recebia constantemente por e-mails e por SMS. Por outro lado, também, e agora no que respeita a esta situação bem concreta da pandemia do Covid, acho que a consciencialização portuguesa não está a ser bem e não vai ser, nomeadamente no futuro, aquela que se esperaria e que seria a desejável, porque já começa a haver passeios por Belém, passeios pela marginal e tudo como se efetivamente nada fosse quase. E acho que com o passar do tempo e com a entrada no verão isso ainda mais vai acontecer, até porque as pessoas estão cada vez numa situação de maior saturação, de estarem nomeadamente em casa e tudo isso, e portanto acho que a consciencialização daquilo que cada um de nós tem que fazer, não, efetivamente, não existe. A mim, uma situação, um exemplo em concreto, que se calhar para alguns não concordarão, a mim é uma questão que, no tempo de, e ainda no estado de emergência, pessoas que saíram de casa à rua pura e simplesmente para irem beber um café, porque tinham o hábito de beber um café na rua e não bebiam um café em casa. Por exemplo, atos como estes vão-se banalizar cada vez mais quando estamos num estado de emergência para uma situação de calamidade, porque a gravidade da situação será expectavelmente outra. E de facto essa consciencialização concorda inteiramente que quer num âmbito, quer no outro, não existe, ou pelo menos não existe na medida adequada e proporcional. Por outro lado, no que respeita e às achas para a fogueira que foram lançadas logo no início, de efetivamente alguém dos recursos humanos que se for receber indicações para ser a pessoa que vai retirar a temperatura aos seus colegas de trabalho, se pode ou não pode recusar. Ora, existe uma questão que são as ordens e as instruções de trabalho. E que no âmbito de determinadas funções, cada pessoa nas funções que faz tem que fazer as funções que estão adstritas e as que sejam funcionalmente afins ou que estejam com as mesmas ligadas. E a desobediência a uma instrução ou uma ordem de trabalho constitui também uma falta disciplinar e pode levar, obviamente, à abertura de um processo disciplinar com todas as consequências daqui. Sujeito ele próprio, desde logo, a um dever de confidencialidade. Portanto, a partir do momento em que tem esse dever geral, que está sujeito, e em que tem uma instrução direta da empresa a insistir e a reiterar a confidencialidade e o caráter sigiloso da medida, também aí o trabalhador, se for, porque está no refeitório, está em conversas de café, a dizer A, B ou C do colega, também ele próprio, obviamente, vai novamente entrar nessas questões disciplinares e com as repercussões que para si vão daí advir. Por outro lado, a questão, efetivamente, de quantas vezes é que se tira ou não se tira a temperatura, isso também estou de acordo consigo. Porquê? Porque há um completo vazio no artigo em concreto daquele decreto, porque tal como eu referi, o decreto vem estipular a possibilidade de, mas existem vários pontos que ficam em aberto por determinar e sujeitos a interpretações várias, e de facto aí o legislador não esteve bem, mas como também tem havido tantas alterações, tantas declarações de retificação, tanto que será possivelmente uma questão de tempo até vir mais algo nesse sentido. Quanto à questão também de um trabalhador poder ficar a saber de que o outro está a ir embora porque supostamente tem uma temperatura superior, se há ou não há discriminação, sejamos sinceros, o risco de discriminação no local de trabalho existe por mil e um motivos, infelizmente, e motivos esses que decorrem também de dados pessoais e de tudo isso. Portanto, aqui, volto a dizer, na minha opinião, há aqui uma situação de saúde pública que prevê, que justifica que o bem maior valha mais do que o bem individual. Não estamos a falar, efetivamente, de uma situação de me irem tirar a temperatura, de tirarem as minhas medidas, de verem quanto é que eu meço, de disto, aquilo, aquilo e aquilo outro. Estamos a falar de um dado que, obviamente, é um dado que por si só, e que já chegámos a essa conclusão pela DGS, pode por si só, obviamente, não ser determinante que se a pessoa tem ou não tem Covid, se está ou não está infectada, mas é um bom indiciador de, porque não há aqui nenhuma solução perfeita, infelizmente. Há pessoas que não têm sintomas, há pessoas que têm um grupo de sintomas, outros têm outros. Portanto, há um manancial de situações que podem aqui ou não ser consideradas. Este é um ponto em que, efetivamente, acho que para uma empresa, imagine-se entrar numa fábrica onde trabalham 100 pessoas e saber se, será que o receio vai ser de tal forma de saber, ai, sei lá, esta pessoa, e não sei, e aí sim se calhar vai haver uma maior discriminação, com o risco de saber-se, de estar sempre a matutar, tem ou não tem, tem ou não tem, tem ou não tem. Ao menos a pessoa, digamos, de alguma forma ficou bloqueada, não é uma expressão muito, é uma expressão forte, mas é de alguma forma o que se passa, à entrada, pensa, pronto, pelo menos é menos um risco que eu poderei estar a correr. Não quer dizer que não esteja aqui outra pessoa infectada e que eu própria pudesse não estar. Mas há situações que não há soluções perfeitas, não há nem nunca vai haver. Há situações a tentar minimizar os riscos e, obviamente, também daí minimizar o risco de contágio. Porque também posso dizer, há muitos trabalhadores que poderão muito bem, digamos, virar o bico ao prego e depois dizer como é que a minha entidade empregadora não vai tirar a temperatura e que podia, de alguma forma, ter evitado que este meu colega tivesse entrado aqui e me tivesse contagiado. Portanto, não há soluções perfeitas, há mil e um cenários possíveis, a única coisa possível que se pode fazer é tentar minimizar. Por outro lado, e também pegando no paralelismo da questão de força da entidade ou da suposta força da entidade empregadora perante um trabalhador, e daí se entender que o consentimento seria ou não seria válido, porque seria ou não efetivamente dado de forma livre. Ora, isso para mim também vale, como a doutora Liliana disse, para a questão de os alunos, quando dão o consentimento para estarem a ser gravados no âmbito de uma plataforma das aulas. Porquê? Porque também isso pode entender que o professor tem uma posição de força perante o aluno. Contudo, também entendo que por aí poderá haver a justificação através do interesse legítimo para a gravação, mas aí já será outro sentido. Contudo, acho que em determinadas situações e na situação em que vivemos atualmente, acho que ninguém, neste tipo de situações, quer seja para ficar um registro de temperatura, quer seja por estar a ser gravado no âmbito de uma aula ou o que for, muito dificilmente não é um consentimento dado de forma livre e de forma, na minha opinião, é impossível que se considere que não é dado de forma livre. Há situações e situações. O aluno não vai retirar, por estar a dar graxa, retirar uma melhor nota por ter permitido a gravação, nem um trabalhador vai passar a receber mais 100 euros ao mês por ter permitido que houvesse um registro da sua temperatura. E assim, de uma forma geral.
Ok. Obrigada, Susana. Foi ótimo também poder contar com o seu ponto de vista. Maria, queres fazer um último comentário? Estamos já quase aqui a passar a nossa hora, mas diz lá.
Talvez o meu contributo não tem muito a ver com esta questão de legalidade, nem nada, pronto, um bocadinho mais visto pelo ponto de vista do consentimento no mundo da internet, no mundo virtual, precisamente porque alguém mencionou se isto era um problema só por causa da segurança perante os hackers, mas isto não é de tudo. Seguindo ali o que o Gonçalo estava a dizer, que é precisamente aquilo que eu subscrevo, e que o Ruben também ponderou sobre o mundo em que nós vivemos por causa das pulseiras eletrónicas que lidam tudo, isso já existe, isso já pulseira da Apple, o smartwatch, não sei o que se chama, muito bem, se já mete todos esses parâmetros, já consegue fazer uma data de medições e isso, que depois é tudo, como é que se diz, guardado numa cloud, porque tu, para usufruires este tipo de serviços, nós pagamos com a nossa informação. É precisamente o que o Gonçalo estava a dizer, que eles são serviços gratuitos, mas eles ganham por nos ter a nós. Não é uma oferta deles. A questão é que eles vivem de receitas maioritariamente publicitárias, estes monopólios informáticos. Falei alguns, mas existem 500, e vendem os nossos dados e investem em sistemas, por exemplo, tanto a Google como o Facebook, como outras empresas, da Apple e isso, têm investimentos em investigação de inteligência artificial. E o que eles utilizam, os dados dos diferentes tipos de utilizadores que eles têm, para evoluir nessas novas questões tecnológicas, que é um futuro completamente... Pronto, espero que daqui a algum tempo, se calhar vai ser daqui a 5 anos, se calhar vai ser daqui a 20 anos. E aqui a questão do consentimento é isso, é porque... todos os dados são dados por parte das empresas, das corporações, nós damos permissão para isso. Mesmo o utilizador comum, eu própria tenho imensas coisas, não vai ser as condições de serviço da Amazon, não, acho que ninguém tem tempo para isso. E acho que essa informação que nós permitimos dar, tanto desde reconhecimento facial, que o Facebook tem, por exemplo, como outras coisas, eles têm tudo isso em servidores. E o que é que eles estão a fazer? Nós temos que agir de boa fé, de alguma maneira, que estas corporações não utilizam, mas também é um bocado ingênuo assumir que eles não vendem os nossos dados a outras pessoas. Por isso, eu só deixo uma pergunta aqui às advogadas, que é precisamente isto: se está provado, dado que eu acho que as leis têm que ser definidas de acordo com uma realidade que é provada, se está provado que a maioria dos utilizadores, e eu assumiria que seria 95%, não lê os termos e condições, como é possível termos e condições ser a base legal da internet? Não sei se percebem o que é esta dúvida, não sei se está a ser... Se é muito sucinta, mas basicamente é assumido como um contrato. Mas se ninguém lê, se está provado que ninguém lê, dado como os diversos mais variados estudos demonstraram que 600 pessoas venderam o seu primogénito, uma pessoa foi, em 1000, foi a única que reclamou por 10 mil dólares, porque não, foi a única que leu que havia essa possibilidade. Como é possível estes termos e condições terem a base legal internet? Pronto, é só uma dúvida que eu tenho, desculpem.
Eu não sei se alguém quer responder rapidamente à dúvida da Maria, se eu ia tentar aqui fechar e passar ao próximo tema. Se calhar não é uma dúvida que fica no ar, Maria, não sei.
É suposto, acho que não é resposta.
Sim, Liliana, já
eu
agora.
Eu só dar uma chega muito rápida, até porque eu queria também falar acerca disso, é que há muita gente que não sabe, a CNPD tem disponível no site a forma de fazer valer os direitos e a explicação de como é que as pessoas devem fazer o direito ao acesso aos dados. Portanto, esta é a primeira. A segunda é... a maior parte dos contratos de adesão com o RGPD teve que ser alterado. Posso-vos dizer que atualmente os contratos de adesão das redes de telecomunicações são metade daquilo que são, daquilo que eram. Portanto, quem assinou contratos em 2015, tinha um tipo de contrato. Hoje em dia os contratos de adesão são completamente diferentes. A isto acresce que há contratos que são efetuados pelo telefone e que se calhar não têm as informações todas, portanto, em que a pessoa tem que consentir na gravação da chamada, portanto, é outra situação. Estas situações só podem ser analisadas e verificadas em concreto quando as pessoas reclamam das mesmas. Portanto, as queixas e participações, ou as dúvidas e participações, também devem ser feitas através do site, e dessa forma nós podemos analisar a situação em concreto. Mas é possível, posso dar o caso do spam, que é a matéria com a qual eu trabalho no dia-a-dia, e posso garantir que essa situação é analisada muito especificamente, e as empresas, muito, até mesmo os bancos, já tiveram que alterar esses contratos de adesão exatamente por causa disso. Portanto, é tudo às vezes uma questão de se dar conhecimento, porque a pessoa está habituada a acordar e a aceitar tudo, e nem sequer reclama, nem sequer pensa, nem sequer, portanto, se calhar a partir do momento em que vocês virem uma coisa muito grande, termos e condições, aceitam os termos e condições, abrem e veem que nunca mais conseguem acabar de ler, se calhar é dar essa informação e tentar-se verificar se aquela informação é toda necessária. Portanto, é para isso que serve também a entidade de controlo.
Ok, nós acho que isto foi só lançar ideias, tínhamos aqui para ficar a discutir durante horas e horas, e acho que é muito rico, tivemos aqui contributos, e muito obrigada pela vossa presença.